Dr. Valbert de Paula e Souza, oftalmologista, irá falar sobre a importância dos cuidados com a visão. Dr. Valbert, sempre uma satisfação em tê-lo aqui na 106,5, hoje em nossos estúdios, participando pela primeira vez enquanto CBN Vale do Iguaçu. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade. Um bom dia também aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. E estamos à disposição para...
Recentemente, a revista Veja, doutor, trouxe o seguinte título: A Epidemia da Miopia. O problema nunca foi tão prevalente e só aumentará nos próximos anos, é o que diz a reportagem. A causa principal, os maus hábitos da vida moderna. É isso mesmo? A vida moderna está trazendo problemas também junto à visão, doutor?
Sim. Nós temos que olhar com pontos de vista bem pensados, né? O que vale em pesquisas feitas em países como Japão, Coreia, China e em países europeus, não vale para o Brasil.
Certo. Né?
Nós temos uma situação muito diferente aqui no Brasil. A epidemia de miopia que existe, como fala a reportagem, ela não se aplica à questão brasileira, né? Porque há diversas pesquisas desenvolvidas em centros de pesquisas brasileiros que evidenciam que no Brasil a hipermetropia é mais comum do que a miopia.
Então vamos lá, vamos descrever aqui para o ouvinte. Primeiramente, o que é a miopia?
Certo. Miopia é uma dificuldade para enxergar, principalmente para longe. Né? Essa dificuldade se corrige com a colocação de lentes na frente dos olhos, né? Lentes de dioptria negativa, ou seja, de grau negativo, para que a pessoa possa enxergar de longe. Né? Se nós formos ver sob o aspecto técnico, a imagem não se forma sobre a retina no olho, e sim atrás da retina. Né?
Olha só.
Porque o olho é como se fosse uma máquina fotográfica, né? Em que a imagem tem que se formar exatamente sobre a película lá.
Okay.
Né? Mas quando ela se forma atrás dessa película, no caso a retina no olho, ocorre a miopia.
Então, explicado. E o outro problema que o doutor comentou, me fugiu o nome...
Hipermetropia.
Hipermetropia, o que seria?
Espera aí, eu troquei, hein? A hipermetropia que se forma depois da retina, a miopia
então,
se forma antes, perdão.
Não, mas compreensível.
Eu vou tirar esse retorno aqui que eu acho que eu me sinto melhor.
Pode tirar.
Mas é assim, então, na miopia a imagem se forma antes da retina, a hipermetropia se forma depois, né?
Certo.
Seria, então, teoricamente, a miopia seria um olho mais longo e na hipermetropia um olho mais curto.
E qual que é a causa principal destes problemas? Seria o excesso de uso de computador, de celular ou não podemos usar tanto as tecnologias?
Bem, a miopia está relacionada a uma herança genética. Esse é o fator principal.
Uhum,
né? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós temos, então, o fator genético. Mas, você falou sobre a questão dos hábitos de vida atuais. Né? Existem diversas pesquisas já feitas, principalmente nos países lá, como Coreia, Japão, China, que é um povo que tem maior predisposição a ter miopia, que evidenciam que tem aumentado a incidência de miopia. E isso está relacionado aos hábitos de vida de hoje? Sim, está. É. O fato de as pessoas não estarem saindo de casa, ficarem somente dentro de casa, já está comprovado que a ausência de estar no sol...
É isso?
Exatamente. Uhum. Está aumentando a incidência de miopia. Isso é comprovado já cientificamente por diversos autores, né? Porque quando você tem uma pesquisa feita por um autor, que não é comprovada por outros, ela não se transforma em verdade. Mas quando diversos autores publicam o mesmo resultado, sinal que ela realmente se fundamenta como verdade, né? E há diversos autores já que comprovam, inclusive em centros europeus, que mostram que realmente quem fica muito dentro de casa, no computador, não se expõe ao sol, ela realmente vai ter uma tendência a ter uma miopia mais alta.
Muito válido estarmos destacando a comunidade. Estamos ouvindo o Dr. Valbert de Paula e Souza, oftalmologista, aqui pela CBN Vale do Iguaçu. E a miopia, tem cura?
Bom, eu acho que antes de falarmos em relação à cura, né, termos em mente o seguinte, nós precisamos ter bons hábitos de vida. Uma boa alimentação, rica em vegetais crus, né, a pessoa se expor ao sol pelo menos uma hora por dia, principalmente no período de crescimento, entre 8 e 21 anos. Né? Então, bons hábitos alimentares, expor-se ao sol, evitar excesso de carne vermelha, isso vai fazer com que a pessoa realmente tenha uma miopia mais baixa. Isso já está comprovado por diversas pesquisas. Né? Agora, digamos que a predisposição genética, mesmo assim, prepondere e a pessoa tenha miopia. Existem diversos tratamentos. Né? Pode ser um tratamento com uso do óculos, os lentes de contato ou tratamento cirúrgico. Né?
Já contribui também. Doutor, a cenoura, todo mundo brinca e descontrai, faz bem para os olhos, é isso mesmo?
Na realidade, a cenoura é uma parte da alimentação, né? A vitamina A que existe na cenoura vai certamente auxiliar na nossa saúde, mas todas as outras vitaminas também. Então, aquele hábito de comer uma fruta de manhã, uma fruta à noite, antes de entrar no arroz, no feijão, na carne, comer uma pratada cheia de salada, uma salada colorida, com folhas verdes, tomate, cenoura, certamente vai ajudar a pessoa a não ter uma miopia tão alta quando consumido nesse período de crescimento que eu falei.
Distrito de São Cristóvão participando já desde o início deste noticiário, desde o CBN, a Beni Linhartan, e a pergunta é a seguinte, olhos lacrimejantes, o que seria?
Muitos podem ser os motivos, né? Vamos ver. Digamos, se for uma criança recém-nascida, pode ser obstrução das vias lacrimais. Uhum. Num adulto, pode ser de tudo. Pode ser um corpo estranho que entrou no olho, pode ser uma conjuntivite. Aí ele tem que procurar um médico para saber a causa.
Não tem uma causa específica, na realidade, mas tem que buscar. Porque tem pessoas realmente que quando você nota, o olho já está lacrimejando.
Até um dos sintomas do glaucoma, por exemplo, que é uma doença que causa cegueira, um dos sintomas é o lacrimejamento.
O glaucoma também é genético, doutor?
Ele é uma doença familiar. Né? Tem diversos tipos de glaucoma, mas o glaucoma crônico simples, que é o mais comum, né? Ele tem maior incidência em determinadas famílias, né? Então, se o pai tem glaucoma, então todos os filhos precisam passar por exames periódicos, uma vez por ano, para saber se não vão desenvolver glaucoma. E é uma doença que, depois de ocasionar cegueira, a cegueira é irreversível. Então, o bom conselho é que as pessoas consultem periodicamente, né?
Certo. Agora, 11 e 14, e sobre o astigmatismo? O que seria o astigmatismo? E muitas pessoas também recorrem ao senhor com este problema?
Sim. O astigmatismo é a segunda doença mais comum em relação às doenças que necessitam de óculos, né?
Certo.
A mais comum no Brasil é a hipermetropia, não a miopia.
Certo.
A segunda é o astigmatismo, a terceira é a miopia.
Terceiro lugar no Brasil da miopia, então.
Exato. Devido ao tipo de miscigenação que nós
aqui
temos
aqui nas
nossas
cidades também, doutor?
Na região sul, nós temos uma incidência um pouco mais alta de miopia, né, do que na região norte, nordeste e centro, né? Por que isso? Porque devido à origem mais europeia, nós temos uma predisposição maior a ter miopia aqui na região.
Certo. Então, o astigmatismo, estávamos falando, se trataria também deste...
Também com uso de óculos,
com
né?
Uso de óculos.
Óculos ou também cirurgia também é possível, né? Lentes de contato também.
Doutor, de quanto em quanto tempo é o ideal para fazer exames de visão?
Aí cada caso é um caso.
Vamos lá.
Digamos, uma criança nasceu. Até primeiro ano de vida é interessante que passe por uma avaliação oftalmológica, né? Com médico oftalmologista. Se ela não tiver nada, não tiver familiares com doenças oculares, ela pode voltar a fazer novo exame dali 2, 3 anos. Né? A cada 3 anos, até por volta dos 7, Né? Depois disso, há necessidade, às vezes, de que a pessoa seja submetida a exames mais frequentes. Digamos que ela tem uma miopia, uma hipermetropia ou algum astigmatismo, ela vai ter que passar anualmente por exame. Agora, se ela não tem nada, ela pode passar por períodos mais prolongados sem fazer visitas frequentes ao médico. Isso se prolonga até por volta aí dos 40 anos. Depois dos 40 anos, as pessoas passam a ter maior facilidade de ter glaucoma. Então, anualmente, tem que fazer uma avaliação para ver se não, a pressão intraocular está dentro dos padrões da normalidade. E depois, a incidência de glaucoma vai aumentando. Outras doenças, como, por exemplo, a catarata, aparece por volta dos 55 anos, já com maior frequência. Né? E agora, digamos que a pessoa seja diabética. Aí ela precisa passar por exame oftalmológico a cada 6 meses para saber se não está desenvolvendo uma doença chamada retinopatia diabética.
Uhum, né?
Se a pessoa que tem diabetes manter a glicemia dela abaixo de 125 de manhã e abaixo de 140 durante o dia, dependendo da idade, às vezes há uma certa complacência nesses valores, né? Digamos, uma pessoa que tenha um pouco mais de idade, você pode permitir até os 160 de glicemia para que ela não faça hipoglicemia, né? Mas esse paciente, se ele mantiver a glicemia bem controlada e visita o oftalmologista a cada 6 meses, ela reduz muito o índice de cegueira por diabetes. Então, para o diabético, a necessidade é maior. Para o não diabético, o indivíduo saudável, Essa avaliação pode ser mais estendida. Na visita ao oftalmologista, vai orientando para cada caso como que deve ser a periodicidade de visita.
É o mais salutar com o profissional, né? Doutor, existe o termo vista cansada? Eu ouço muito este termo entre colegas. Vista cansada, é isso mesmo?
Vanessa, você viu que eu trouxe meu óculos de perto aqui.
Certo.
Né? Esse é um
terminologia. E eu estou com o meu de longe daqui, né?
É que você tem, você me falou 32 anos, eu tenho 53. É assim, a vista cansada é um termo leigo utilizado para presbiopia, né? Ou seja, a dificuldade da visão de perto, né? Que aparece entre 40 e 50 anos. Algumas pessoas vão ter já os 40 anos, outras depois dos 50, alguns até antes dos 40, existe a presbiopia precoce, né?
A lente de contato, ela é ideal para qualquer pessoa, doutor?
Não é ideal para qualquer pessoa. Ela precisa ser submetida a um exame oftalmológico para ver se ela pode usar lentes de contato. E depois de ter colocado as lentes de contato, ela precisa passar por exames periódicos para saber se essa lente não está ocasionando nenhum problema. Algumas pessoas podem fazer alergia pelo produto de limpeza da lente de contato, começar a fazer uma alteração chamada hipertrofia papilar e ocasionar intolerância às lentes de contato. Existem estudos multicêntricos feitos no Japão bem interessantes sobre lentes de contato que mostram que a incidência de algumas doenças, o aparecimento de algumas doenças, como ceratite, em usuários de lente de contato é muito maior do que em não usuários. Então, a pessoa precisa estar periodicamente indo ao oftalmologista para saber se a lente de contato não está ocasionando algum dano. Mas não é todo mundo que pode usar. Algumas pessoas não conseguem tolerar a lente de contato por conta de olho seco e diversas outras doenças. Né?
Doutor, outro fator, outra doença recorrente aqui na nossa região que ouve-se muito falar é conjuntivite. E ainda mais com essa mudança de estação. É bastante comum?
Sim. A conjuntivite é bastante comum, mas nós temos que ver que tipo de conjuntivite que é. Conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, que é uma membrana que recobre a parte branca dos olhos, vamos dizer assim para ser mais fácil de entender. Né? Quando ela está inflamada? Ela pode estar inflamada por diversos motivos, pode ser por alergia, pode ser por uma infecção por um vírus, pode ser uma infecção por bactéria, pode haver diversos motivos. Né? E ela é extremamente comum. No caso de uma infecção por bactéria, a necessidade de que a pessoa trate com antibiótico. No caso de ser conjuntivite viral, há de se prevenir as consequências da conjuntivite viral, pode ocasionar pseudomembrana, que pode levar a pessoa a ter algumas sequelas no olho. Então ela precisa ir no médico para conduzir isso. E no caso da conjuntivite viral, é interessante lembrar que, assim, se a pessoa tem uma infecção, tem uma conjuntivite, Evitar tocar nos olhos, né? Se tocar nos olhos, lavar as mãos para não passar para outras pessoas. Separar toalhas de uso pessoal para que não, as outras pessoas não se contaminem com a sua toalha. Fronha, travesseiro, é bom o marido deixar uma fronha da Argentina, mas a esposa não vai usar nunca. Né? Então, para naquele período então, de 7 dias, mais ou menos, em que a conjuntivite se transmite com facilidade. E tem alérgica, que tem diversos cuidados, podem ser tomados, os cuidados normais de alergia, né, para prevenir conjuntivite alérgica. Agora, nessa época, como você falou, nós tivemos um inverno muito seco e agora uma primavera bastante chuvosa.
Exato.
Então, nós estamos tendo uma incidência muito maior esse ano de conjuntivite alérgica. Né?
Está certo, doutor. Com relação à questão dos óculos, muitos compram óculos a partir de R$ 1,99 e por aí vai. Estes óculos que são comprados em camelôs, em lojas não especializadas, vamos usar esse termo, não é o correto.
Veja bem, não é o correto e se nós formos ver, né? Há alguns países em que se compra óculos com muita facilidade e ilegalmente. Né? O problema maior é o controle de qualidade desses óculos. Né? Foi feita uma pesquisa, uma ocasião, me lembrei agora, faz anos que eu li, em São Paulo. Eles compraram diversos óculos de sol em diversas óticas, diversos óculos de sol em camelôs. E foram avaliar se esses óculos tinham proteção para a radiação ultravioleta.
Certo.
E foi muito interessante. Nas óticas, em torno de 80% dos óculos tinham filtro para a radiação ultravioleta. Ou seja, 20% não tinha. E em torno de 65% a 70% dos camelôs tinham proteção para filtro, tinham filtro para a radiação ultravioleta. Então, existia uma pequena diferença. A necessidade, assim como há uma desconfiança em relação ao meio público pela sua conduta, né? A necessidade é ser uma postura muito ética, né? Por parte de diversos profissionais. Lógico que São Paulo é uma realidade muito diferente da nossa aqui em Porto União, né? Nós, por exemplo, não temos aqui corredores de hospitais com pacientes em macas, como é o caso de alguns centros muito grandes aí pelo país, né?
Ouvinte, os moradores do São Cristóvão estão nos ouvindo neste momento ativamente. A pergunta é a seguinte: tenho problema com a luz. Muita claridade me dá dor de cabeça. Está relacionado com a visão? Também tem que fazer um exame.
Tem que fazer um exame, tem que saber o que está acontecendo. Mas é assim, se ele está tendo bastante sensibilidade à luz do sol, tem que ver o que está acontecendo. Ele pode estar com uma inflamação na córnea, pode estar com uma uveíte, eu teria que examinar, né?
Tá certo. Doutor Valbert, já estamos com o adiantado da hora, já estamos com os próximos convidados e muitos ouvintes participando e interagindo conosco. Vamos enviar as perguntas ao Dr. Valbert e assim que possível estar respondendo aos ouvintes aqui da CBN Vale do Iguaçu. Doutor, muito obrigada por estar presente aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu, trazendo os cuidados com a visão, que é de suma importância, com toda certeza. Um ótimo final de semana para o senhor.
Muito obrigado, igualmente. Então, só uma última lembrança, assim, né, aos ouvintes. Que para cuidar dos olhos, então. Uma hora de sol por dia para os seus filhos para tentar impedir que a miopia progrida tanto. Boa alimentação. Vegetais crus, peixe do mar, pelo menos uma vez por semana, ou algum fruto do mar, para quem pode, né, quem não é alérgico. E também fazer uma visita periódica ao médico oftalmologista, né, para saber se está tudo bem. E também evitar excesso de carne vermelha, isso vai ajudar. É isso aí, eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui.
Obrigada, Dr. Valbert de Paula e Souza. Um ótimo final de semana a você e a sua família. Agora 11h25, voltamos já com os próximos convidados.